Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em...
Bosta.
É, que o tio vai ensinar o que é
isso?
Chorume!
Chorume!
Pânico ouvinte, está começando mais uma leitura de e-mails do podcast Chorume, que é hospedado no site chorume.com.br, Chorume com X, o podcast semelhante àquela veia saindo de um ânus. Ah, isso mesmo, pouco... é amargo e difícil de engolir. Aqui do meu lado direito, ele que enfia um charuto no cu pra dizer que é um cubanus, Wesley Zop.
Porra, mas fica bom, não? Hã? Fica um cubão ou não?
Do meu lado esquerdo, nosso grande substituto, ele que tem o ânus mais preto e mais quente que um carvão pegando fogo, Anderson Negão.
Fala, negrado!
Não precisa mais gastar com carvão aqui, né? Pra fazer churrasco. Mas
esse queima linguiça demais. Também temos aqui hoje a voz de abertura desse podcast, meu irmão Matheus Domiciano.
E aí?
Mas você não precisa humilhar ele falando que ele é seu irmão.
É que eu falo mal de todo mundo. Na abertura.
Humilhar também não. É,
tudo bem. Acho que peguei pesado demais, né?
Porra!
E eu administrando essa leitura de e-mails, Douglas Domiciano Ganso, único host da podosfera que tem que explicar pra mulher que aquele homem que estava comigo na cama sexta-feira, na verdade, era um assaltante e eu estava seduzido na cama enquanto a polícia não chegava.
Mas que estratégia, bicho! Que gênio!
Apesar de eu não ter ligado pra polícia, mas...
Uma hora ia aparecer.
E ele não ter te assaltado em nada. Não, mas porque eu não deixei.
Ah, seduziu ele ali...
Aqui é Bolsonaro, irmão! Cada um usa as armas que tem!
Ó, oh, tá certo, é.
Mas a polícia tem que mostrar a eficacidade dela, né? E adivinhar que o bandido tá lá.
Exato.
Claro, pô.
Porque ela vai ver as câmeras, cadê as câmeras? Ela tem que já rastrear o bandido. Talvez claro. Demore uns 20 anos ali. Todo... Eu já casado com ele!
Todo bandido honesto tem que ir receber o chip... De localização.
Exato.
Então a gente vai saber onde estão os bandidos.
Muito bem, essa leitura de e-mails que sai toda quinta-feira. Se você estiver interessado no episódio convencional do Chorume, eles saem aos domingos. Hoje é a nossa leitura de e-mails e comentários. Mas fique aí que você vai se divertir, porque temos muitos e-mails, muitos comentários que deixam a gente aqui excitados, não é, Anderson Negão?
E com tesão.
Eu achei que era... Um sinônimo?
Não, nem sempre.
É citado, não tem nada a ver.
Às vezes não. Às vezes não.
É verdade.
Às vezes é um cara que não é mais citado. Ele é um.
Nossa. Às vezes é só um cara que o quê? Tem que ir na banca comprar um livrinho de piada.
Ah, também. É verdade.
Pra manter esse podcast num nível mais alto aí.
Porra.
Beleza. Muito bem, vamos para o primeiro comentário no episódio do Filhote I Want to Believe, capítulo 2. O capítulo conhecido como Shiny Happy People. O comentário é de Pensador Louco, nosso narrador, a estrela do nosso audiodrama.
O cara é bom, hein?
Apesar de... disse da história de Anderson Negão, a estrela é pensador louco. Eu já falei que Anderson Negão consegue ser coadjuvante na história que ele é principal.
Pensador louco e todos os outros. Exato. Exceto o Filhote, também é uma merda.
É verdade, é verdade.
Ficou maravilhoso, pra lá de perfeito, sem tirar nem pôr. Exatamente como a condição sexual do nosso craque em espanhol. Obrigado de coração por terem me chamado pra continuar participando desta saga que faria Tolkien peidar na farofa. Abração. Isso aí é só quem é fã, sabe? Toda vez que Tolkien gostava de alguma coisa, ele ia lá, comprava um quilo de farofa, enfiava no ânus e peidava. Assim.
Isso foi até numa entrevista que ele deu exclusiva. Poucos sabem.
O humor inglês é diferente mesmo.
Mas esse negócio de não tirar nem pôr, tá tudo errado, né? Tem que tirar e pôr, tirar e pôr, tirar e pôr várias vezes.
Exato. Porra. Tá vendo, Anderson Negão?
É, não sei.
A não ser que o cara seja precoce, Matheus. Exato. Você também não pode falar, porque é 100% das vezes que é assim. Às vezes você entrou, acabou.
Às vezes você olhou e acabou também.
Olhou e acabou. Fala, ainda tem a segunda round. Agora é, acabou. Quem nunca?
No episódio 126, que foi uma leitura de e-mails que se chamou A Mamada, o Mercado e a Prima, Mendigo Illuminati comentou: porra, o ganso pronuncia Apple. Que vergonha para a nossa estirpe. Antes de consoante dobrada, a pronúncia é A. Então o certo seria Apple, caralho. Somos desprezados, mas não desestudados. Também existe aquela regra do inglês que eu falo como eu quiser, caralho! Mas qualquer coisa a pessoa pode ir lá criar um podcast e falar Apple, Apple, à vontade.
Olha, não, pode falar regras de como se fala Apple.
Regras Apple. Pronúncias de diversos estados americanos. É. Inglês britânico, australiano, do South Africa.
Eu ia até falar pra anotar essa ideia aí, mas é bem bosta o pessoal ficar corrigindo os outros, então até deixa quieto.
Odeio gente que correge os outros.
Ah, nem me fale. É, o cara chama mendigo Illuminati. Você já vê que não é mendigo.
Ué, porque se é Illuminati, não pode ser mendigo.
Exato.
Ninguém aceita mendigo nos Illuminati, cara.
Qualquer coisa que é pré-anunciada antes do Illuminati é desconsiderada.
Uma regra de pronúncia Illuminati. Todo mundo. Exato.
Sem querer corrigir alguém aí.
No episódio 127, coisas que as pessoas confundem, Olavo, lá do podcast TambaCast, o podcast de Anderson Negão, onde Anderson Negão é produtor executivo ali. Olavo comentou: não confunda a grande obra do mestre Picasso com a grande pica de aço do mestre de obras. Ou, se você mora no norte, não confunda pato no tucupi com pica no cu do pato. Tucupi, que é um molho, acho que do norte, nem sei do que é feito esse molho.
Adormece a boca, tanto quanto...
Uma rola de pato.
A pica no cu do pato.
E outra, às vezes a pessoa tá estudando história da arte e confunde. Ah, Picasso, será que era um pato? Todo mundo pra pintar daquele jeito. O cara só podia ser um pato pintando com bico.
Só podia ter os dedos colados pra fazer um negócio desse.
Mas daí a pessoa... Mas não confunda, então.
É bom não confundir. Fica a dica, né? Exato. Fica a dica pra certos iluminados.
Né? Que não sabe pronunciar pato ou Picasso, né? No mesmo episódio, Robson Ferreira comentou: engraçado, eu ouço sempre o nome do Anderson Negão como padrinho das leituras, mas nunca ouvi ele ser agradecido por dar uma esmola para o Chorume. Mas é que também aqui ele já chupa nosso pau, né, cara?
A gente vai comer. É mais ainda, e fica chato agradecer por isso, né? Temos a lista aqui de quem chupou nosso pau no estúdio. Obrigado, Anderson.
E o foda é que não é nenhuma chupada boa, né? Não dá nem pra nós.
E você vai agradecer na educação só ainda.
E aí a pessoa
sabe. O cara sabe, não quer melhorar, né?
E a pessoa sabe que é falsidade.
Exato.
Porque morde, rasga. E você vai falar que aquilo é bom? Não, não dá pra ser bom. Tá aí, Matheus, aí, que levou uma chupada antes de começar a gravação. O que você achou de 0 a 10?
Passei um calorzão com esse negócio aí.
Com essa baforada que ele dá no saco.
Que às vezes ele não chupa, ele sopra.
Acabou o ar ali, ó. Acabou o fôlego, velho.
O cara acha que é gaita, né? Tanto na soprada quanto na chupada da música, né, cara? Rola não é gaita, já falei pra você.
Ele cara. Acha que soprando o pau do cara, o cara peida, né?
Próximo comentário, Gustavo Viana Dantas, aqui no Filhote, I Want to Believe 2 também. Ele coloca os pontos positivos do capítulo 2. Roteiro, edição, narração, atuação do Anderson Negão.
Olha aí.
E a não participação do Zoff.
Esses foram os pontos positivos.
Exato. Obrigado. Mas pelo menos a sua falta não está lá no primeiro tópico.
Ah, bom. É verdade.
Pede pra roteiro, edição. É. Gravação, participação de Anderson Negão.
Não, então quer dizer que a minha falta até que não foi tão excelente assim. Exato. Ah, bom, então menos mal.
Último comentário aqui, Jason Solano Spin, no episódio 122, a torção, a coxinha e a mobilete, que foi também uma leitura de e-mails. A quantidade de ouvintes e participantes do Chorume que são monobolas me faz pensar que talvez não seja seguro para as bolas ouvir esse podcast maravilhoso. Mas talvez não, talvez o Chorume seja um imã que atrai monobolas.
Mas não só monobolas.
Não só monobolas, mas monobolas também.
E não é regra quem tem as duas bolas, quem é bibola?
Não bibolar, é... bibolar.
Quem é bibolar não tem que ficar monobola. Não é regra, não. Não é... Pelo amor de Deus.
Exato. É que como quem tem uma bola só, a massa é menor... Ela é atraída com mais facilidade. É.
Por outros monobolas. Um cientista aqui. Exato. Finalmente um cientista nesse podcast.
Um cientista não, um sim em bola. Sim, exato. Não um sem bola, não. Um sim em bola.
Um cientista de bola. Sim. De esferas em geral.
Sabe a ciência das bolas.
Ah, você tem que estudar, né, cara?
Claro. Pô.
Esferas cabeludas. Sim. Vamos deixar claro aqui. Ele continua aqui. De qualquer forma, gostaria de agradecer ao Ganso por esclarecer que todo adulto babaca foi um jovem de mobilete. Pois sempre pensei isso, mas nunca encontrei respaldo científico até agora. Inclusive, o maior babaca que eu conheci na minha vida era tão babaca que não só empinava mobilete, como colocava CD na roda do mobilete pra deixar a motoca mais irada. Mas aí tem que ser muito filha da puta.
Mas aí o cara era babaca desde quando ele tinha bike. Né?
Não. O cara coloca CD na roda da mobilete.
E numa época que, por acaso, o CD funcionava. É. Por que o cara vai colocar na roda?
CD da AOL, né, meu?
Da AOL.
Aí, vale.
Um mês grátis na internet.
Que o Wesley Zop tentava até gravar por cima.
É, eu descobri que não deu, mas...
Jorge, onde quer que você esteja, espero que seu rabo esteja em chamas.
Ah, ele tá no Animesphere. Né?
Observação, não estou falando do Jorge Augusto do Animesphere, que é do bem e faz lindos cosplays da Sailor Moon. Beijos a todos. Então é isso, se você é pai e seu filho chega ali pedindo uma mobilete, dê um tapa na cara dele imediatamente como medida educacional.
Isso vai ser amor. Isso é amor.
Exato. O filho que pede uma mobilete pro pai, ele não quer abraço, não. Ele tá precisando de uma atenção mais forte, mais profunda.
Tá, às vezes um soco na omoplata serve também.
Exato. Compra a mobilete, atropela ele com a mobilete, empinando.
E depois destrói a mobilete.
Exato. Assim como você destrói os sonhos de uma pessoa.
Bate tanto nesse filho a ponto dele nem piscar mais.
E ele vai só conseguir andar no carrinho do Stephen Hawking aí agora que ele não
agora
tá mais
tá
usando.
Vago, né?
Exato. Mas sem CD. Stephen Hawking não colocava CD na porra da rodinha, não.
Exato.
Sabe que existe um processo inverso de tudo isso, né? Que é assim, o cara não comprou a mobilete quando ele era moleque. Quando ele fica mais velho, assim, com 50 anos, ele vai lá e compra pra poder ir trabalhar e se mostrar de mobilete.
Ô, jovenzão. Não, mas daí não é mobilete, é scooter. Eu comprei uma scooter, porque agora é mais... polui menos.
Isso que meu irmão falou é uma realidade, porque isso me lembra um dia. Era uma tarde de calor, igual fez hoje, assim, uns 45 graus. Eu tava indo trabalhar.
A sombra, né?
Tava indo trabalhar numa escola, numa cidade próxima, em Nova Odessa. E era uma escola de periferia. E eu passando pelo bairro pra chegar na escola. A escola ficava no, num topo aí do bairro. Eu passando pelo bairro, assim, umas 3 horas da tarde. Uma galera na rua. Uns caras de 30, 40 anos soltando pipa, cara. Daí eu penso, porra, que vida é essa que esses caras estão levando, irmão?
Aí também pode dizer que os caras tenham sucesso e a gente não.
Não, não, tudo bem. Não, espero que sim, cara. Exato. Mas é impossível tanta gente ter sucesso no mesmo
eles
bairro.
Eles estavam de férias. Estavam todos de férias.
Espero que sim, cara. Que porra, eu olhava os caras 40 anos brigando com o filho, porque o filho queria soltar a pipa e o cara não deixava. Eu pensando, porra, era uma quarta-feira, 2 horas da tarde. Eu falei, mas como faço pra ter essa vida, irmão? Obviamente, acho que era uma vida só pra quem tinha mobilete aí, depois dos 40.
Exato.
Mas a primeira coisa, ele quer ter a vida do cara soltando pipa, mas ele comprou uma pipa. Aí, olha lá, já começou errado.
Eu fui lá, na verdade, falei, me vende uma pipa. O cara falou, não, aqui a gente só vende um pipa, senhor.
Ah, não, mas aí você tem que queimar o lugar, né?
Aí me proibiram de comprar pipa ali. Existem maneiras, Wesley Zobb, de se ajudar o Chorume. Uma delas é você contribuindo no nosso Padrim, chorume.com.br/padrim ou chorume.com.br/esmola, onde você doar o seu dinheiro pra gente não te dar direito a nada, ao não ser um belo esclarecimento da sua pessoa vinda de Wesley Zobb.
Exato.
Então o Wesley Zobb te elogia da maneira que ele estudou o seu perfil psicológico e da maneira que você necessita de elogios.
E faço reuniões pra isso. Tiro a esmo, não. É tudo uma coisa embasada.
É ciência.
Claro.
Ou se embola, se
embola.
Depende do caso.
Mas e outro jeito de ajudar?
Outro jeito que você pode ajudar o Chorume é ajudar na divulgação, compartilhando nossos episódios em redes sociais, retuitando ou indo no seu agregador de podcasts. Você pode achar em qualquer Play Store do seu celular, digitar podcasts e lá você baixa um agregador de podcasts, tem gratuitos. E
tem pagos também.
Tem pagos, mas você pode baixar o gratuito que faz a mesma coisa. Sim. E lá você pode baixar os seus podcasts preferidos, é agregá-los, verdade. Lá você pode dar pause.
Avaliá-los.
Avaliá-los, dar pause e dar play no momento que você parou. Fica igual um Netflix grátis de podcast. O que ocorre também é que existe um agregador que ele ajuda a divulgar muito, o Chorume, que é o iTunes, que você pode aí baixar em qualquer computador, você baixa ele mesmo no seu Windows. Você baixa o iTunes, você instala, faz um cadastro e lá existe a opção de você procurar os canais do podcast. Você procura lá na aba podcast Chorume com X e daí existe uma opção de avaliação lá que você avalia a gente, dá 5 estrelas, faz comentários para você ajudar a divulgar o Chorume. Quanto mais comentários, mais estrelas, mais a gente vai ser divulgado e mais a gente vai achar dementinhos pra aumentar a família do Chorume.
Outra maneira de divulgar que eu encontrei foi fazer um carimbo do Chorume em piscinas e carimbar as pessoas com o logo do Chorume.
Sim. Eu acho que é até mais eficiente.
Com tinta prova d'água, obviamente. Que é um pouco mais cara, mas dura mais tempo.
Mas também deixando comentários lá no iTunes. Comentários tipos quais, Anderson Negão?
O primeiro comentário aqui é da Licamon.
Professora Licamon.
Professora Licamon. O melhor pior podcast da podosfera. O melhor podcast de leitura de e-mails da história.
Eu não sei porque ele tava com o dedo no cu.
Por que você fala desse jeito?
Exato. Eu nem conseguia prestar atenção no comentário. Fez essa porra desse dedo no cu, senhor. Mas obrigado aí pelo comentário aí, Licamon.
Foi legal. Foi
seja
legal.
Lá o que você disse.
O próximo comentário é do Selvagens. Descobri, por acaso, o grupo deles do Facebook e, por curiosidade, vim ouvir o podcast. Achei sensacional. Disparado, mais engraçado que já ouvi. Menção honrosa para o Zop e seu Tina de Alicate.
Filha da
porra. Tina de Alicate.
A sua Tina é engraçada mesmo. É,
ainda mais quando ela dá aquela alicatada. Ela belisca a cabeça da Pemba.
Mas o Zop é conhecido como cu de alicate e Gabriel é conhecido como alicate. Todo mundo sabe.
Que não deveria ter falado também, mas...
Outra maneira de não colaborar com esse podcast é a maneira que o Anderson faz aí. Fica chupando as nossas rolas.
Ajuda.
É um jeito de não colaborar. Não, né? Não. Tem razão.
Não, se der uma veludada, melhora, né? Mas dessa forma aí, com dente.
Tenta se aprimore.
É. Pera aí, vocês estão... Isso é uma intervenção?
É. Também é.
Melhoria contínua, melhoria contínua.
5S, 5S. Chupar!
Chupar com C, SH. SH.
É o melhor jeito de chupar, né?
Muito bem, deixe comentários bonitinhos pra gente, iguais esses, lá no iTunes ou no nosso site, chorume.com.br. São os comentários que a gente lê aqui. Sem mais delongas, sem mais demoras, vamos pra eles, os mais tesudos e feios dessa podosfera.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.
Começando por Leonardo Ferreira com o assunto... Assunto!
Sucinto, né?
Exato. Direto.
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 Olá, chorumentos. Já escutei vários podcasts, mas essa é a primeira vez que envio e-mail para um. Me chamo Leonardo Picadura.
Ué?
Tudo bem.
Um cara que tá em constante ereção, né? Não pode andar de bicicleta.
Nem ajudar a mãe enxugar a louça.
É chato, né? Exato. Mas que Deus continue abençoando sua vida aí.
Exato. Tenho 18 anos e comecei a escutar o podcast de vocês graças à indicação do meu irmão. Enquanto falava sobre o podcast de vocês, ele dava risadas e dizia: eles são tão merda que leem spam por não receberem e-mails. Saudades dessa
época. Teve uma época.
Não era spam. Boston Medical Group vem direcionado a você. Exato. Você lê, cara.
Você lê, faz aí um tratamento de 6 meses. E vê que não adiantou nada.
Exato.
O pau continua pequeno e mole.
Não, é o seu caso.
Não, claro. Quem faz o tratamento?
Que eu tô... Quando fui escutar, comecei pelo mais atual na época, episódio 84, músicas que gostamos, mas nos matam de vergonha. Após 5 minutos escutando, tirei os fones e pensei: o que caralho está acontecendo? Exato. O cara vai ouvir podcast e ver o irmão entubando o cu dele. Me indica um podcast pra me distrair, ô! Mário Picadura!
Que é o irmão.
Exato. É. E tem o mesmo sobrenome. Sim. Apesar de ser de pais diferentes.
Mas ambos têm a picadura. A bebê, a picadura é da mãe.
Né? Exato. É a mãe Chemale, né? É. Quem é esse drogado com voz rouca? Que porra, Zé Garoto Vaca? Achei que fosse algo da leitura de e-mails e resolvi esperar o assunto começar pra ver se entendia algo. 8 horas depois, percebi que as piadas internas continuavam. Então resolvi escutar o EP anterior. Vantagens nas desvantagens. E a minha reação foi a mesma. Continuei sem entender nada. Episódio anterior, reality chorume, novamente sem entender nada. Engraçado que o cara ouve os episódios inteiros e não entende porra nenhuma.
Nunca vai fazer sentido. Daí quando ele ouve o primeiro, tudo vai fazer sentido.
Na verdade, essa é a graça do chorume. A gente lança um episódio nada a ver, vê que o pessoal baixou e a gente ri disso. Fiquei puto e baixei o primeiro episódio e comecei a escutar um por um. Porra, isso que é determinação. Aí,
cara, parabéns, picadura.
Agora, depois de ter escutado todos os episódios, percebo o quão genial vocês são. Caralho!
Porra, escuta essa, mãe! Escuta essa, caralho! Eu não sou o burrinho da família, não! Escuta essa, mãe!
Chupa, Tolkien, filha da puta! Seu peidador de farofa! Obrigado a todos os ouvintes a escutarem todos os episódios, pois se não fizerem isso, se sentirão mega perdidos em meio às piadas de merda de vocês. Parabéns pela estratégia de marketing. Claro que...
Tudo planejado. Exato.
Tudo roteirizado.
Ninguém começa a disparar piada esmo aqui, não.
Tá tudo nas linhas.
Exato. Temos roteiristas profissionais aí.
E roteiristas subliminares também. Vai plantando coisas.
Nossa. Então esse foi o e-mail aí de Leonardo Ferreira. Parabéns pela determinação, Leonardo. Isso é ser picadura mesmo.
Porra, parabéns.
Pelo poder concedido a mim pelo estado de Nevada e pela Associação do Chorume, te declaro, Leonardo, o picadura.
Olha, que bonito.
Exato.
O irmão dele que ouviu antes e recomendou pra ele que se foda.
Foda-se. Ouvir desde o começo é fácil, cara.
Aí é muito fácil.
Quando tinha 5 episódios, agora o cara começou com 80, e aí?
E começou com o episódio que eu tava bêbado.
Exato.
Eu tava com a costela quebrada.
O episódio que você não veio.
Que eu não vi. Quer dizer, eu tava de corpo presente.
Exato.
Só.
Próximo e-mail, Gustavo Viana. Assunto, chorume você, tudo a ver, plim plim. Pô, anota isso aí, Anderson Negão. Acho que daria um slogan aí.
Vai pegar isso aí.
Acho que ninguém nunca fez.
Nunca, jamais.
E a gente faz um acordo aí com a ditadura de Bolsonaro. Vamos virar um bom meio de
gostei, de comunicação.
De comunicação, boa, uma boa fonte de comunicação.
É, radiodifusão.
Boas choromelas, jovens mendigos. Ancião e substituto de mendigo pseudo-afrodescendente, tudo bem?
Nossa,
pseudo.
É, você é pseudo e afrodescendente.
Ah, agora sim, agora eu gostei.
Pseudo, você é uma pessoa falsa.
É, meio falsão.
Você é falsão mesmo, né, pensando bem.
Aí, ó, depois desse plim-plim aí, já pode ter o Domingão do Falsão.
Exato!
Aí, ó, fechou, cara.
Programa de entrevistas também.
Boa.
Oh, é verdade, hein? Você já fez muito tempo Nath Papo.
Já viu o jeito
aposentou,
que, já viu o jeito que não se deve fazer.
Já fechou o bate-papo lá.
É, fechou a concorrência.
Estava procurando por indicações nas internets por azarados professores de inglês que poderiam aprimorar meu idioma. Hoje no Livio Gans. Quando me deparo com a indicação de nada mais, nada menos que ele o próprio. Sim, Wesley Zopp.
Não é possível.
Fiquei feliz por ver que além de destilar toda a sua experiência acumulada em anos de talaricagem, ele também encontra tempo para falar conosco, ouvintes fiéis dessa religião lameiruxa. Aliás, encontra tempo não é um... Nossa, que sacrifício pro Zop aí, né?
Às vezes eu tô soltando pipa em Nova Odessa. Mas às vezes eu posso responder.
Às vezes você tá arrumando sua mobilete também.
É que nem sempre eu tenho CDs para colocar no site.
Porém, depois de refletir um pouco, eu pensei... Porra! Eu não perguntei nada pra ele, porque ele se meteu na minha vida. Talarico, filho de uma puta! Mas esse é o Wesley Zopp. Isso é o que a gente tem que aguentar aqui, né, Anderson?
Não,
o cara é tudo é opinião, ele não consegue ficar de lado um minuto. Tudo ele quer falar...
Tudo ele quer brilhar, né? Não pode ver ninguém.
Ele fala, Zopp...
Pois não.
Você é 10. Inclusive, já entrei em contato com o Quiltão.
Numa escala de 0 a 1000, né? Você é bem, né?
Obrigado e grande abraço a todos. Gustavo Viana, Zop, não, eu não via.
Eu ia falar isso.
Próximo e-mail de Wesley Franco. O assunto é comentário, adendos e apocalipse. Mais um ouvinte aí que vai mandar aí o livro de Apocalipse pra gente ler aqui, pra saber se a gente vai pro inferno mesmo ou não.
Mas sempre manda o mesmo, né?
É, o outro Apocalipse poderia mandar também. Olá, caros chorupetecas.
Cada um chama vocês de um nome, assim, é chorupeteca, o outro é chorumoso, o outro é chorumento. Cada um adotou um nome pra si.
Conforme a gente atinge o coração da pessoa...
Depende do nude que ele recebeu. Se ele chama de chorumento, obviamente é nude de Anderson Negão.
Que é o chorume jumento.
Se é chorupeteca, né? Obviamente é de Zop que mandou um toba pra ele falando que era uma pepeca.
Mas não é pena, não, é pelo de toba.
Ó, oh, vou te mandar um nude de pepeca. Aí o cara abre o cu do sol.
Daí eu falo peteca, porque é uma pepeca com toba. Fica peteca.
É minha coceta.
Você é nojento. Que é a pepeca do Maurício, meu amigo imaginário. Conheci o podcast de vocês por acaso, estava procurando no Player FM, que também é um agregador de podcasts, canais que fossem interessantes. Foi quando me deparei, estava a imagem de um saco de lixo e a palavra chorume com X. Pensei, pode ser algo muito criativo ou uma merda completa. Visto que não sabem nem escrever.
Uma coisa não anula a outra.
Exato. Já provamos várias vezes aqui que a alfabetização está acabando com a humanidade.
Exatamente.
Deixando a humanidade egoísta e preconceituosa.
A genialidade e a burrice é uma linha tênue que separa, né?
Sim. Exato. Não só tênue, mas como também ela não é paralela.
É porque é uma linha só. Não tô conseguindo. Exato. Mas tá. Ao ouvir, constatei que era a segunda opção. Contudo, este podcast não deixa de ser foda com o PH, porque vocês falam exatamente das merdas que todos fazemos ou das quais estamos rodeados e sem as quais a vida seria menos interessante e certamente menos engraçada. Exatamente. Gente, aqui é um podcast sobre a vida. Vamos mudar aí a nossa definição lá no iTunes.
Excelente. Ela tá como o lixo da internet. Escreve. Vira aquilo lá.
Um podcast sobre a vida. Sobre o episódio 76, Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Gostaria de comentar que vocês esqueceram de citar uma das regras cabramachísticas mais importantes. Aqui um cabramacho não considera ninguém, senão ele mesmo cabramacho. Porque se admitir isto, não é cabramacho, pois admitir qualquer coisa é coisa de viado. Concordo?
Eu concordo plenamente.
Eu só tenho uma linha tênue. Gostei?
Que gostou? Não são paralelas.
Gostou? Que não é paralela com a linha tênue da inteligência.
Ah, então é capaz de...
Deve ser perpendicular.
É adjacente.
É perpendicular.
Ah, é. O que acontece é, você não admite em voz alta.
Ah, sim.
Mas na sua cabeça você sabe que aquele ali é um puta cabramacho.
Exato.
E porque você não é cabramacho, você fica falando, nossa, que cabramacho. Você não é carro de campanha política pra ficar falando, ô, cabramacho.
Sommelier de cabramacho.
Exato. Né? Você só pensa, porra, isso sim, isso é coisa de cabramacho.
Às vezes você só aponta pro cara assim e ele sabe que tá sendo elogiado. Né?
Exato. Mas você fica falando, ó, cabramacho, ó, cabramacho, vai parecer um retardado.
Ainda mais se estiver na fila do banco.
Exato. Na fila da sauna. Aí pega mal, pô.
Não, mas aí você faz assim, pra você não admitir que o outro é cabra macho, você chama ele de bodão.
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 Exato. Porque daí, ó, é cabra macho, só que ninguém vai associar isso.
Exato. Você pode inventar um termo, você pode falar um termo secreto, tipo, ó, isso aí é pau delícia.
Mas, uma coisa que eu vou desconfiar da sua masculinidade.
Exato. Isso aí eu chupava, por exemplo.
Chupava até afinar esse pau. Mas assim, discretamente.
Códigos, códigos, entrelinhas.
Não vai falar cabra macho.
Entrelinhas tênues.
Exato. Aí, nesse caso, paralelo.
Exato. Mas sabe que toda linha, as linhas paralelas se encontram no infinito, né?
Mas se é no infinito...
Peraí. É longe, é longe.
Tá longe.
Tá longe pra caralho.
Até o 8 ficou cansado.
Aproveito pra linkar este assunto com o episódio 92, Manual do Jovem Cidadão de Bem, e proporcionar uma ferramenta dialética muito útil que possibilita qualquer um determinar sua posição na escala Sidamashir.
Quê?
A escala Sidamashir.
Que porra de escala que é essa?
A escala Sidamashir, porra!
Sou eu que não sei dessa escala? Que burro!
Você não aprendeu isso na pré-escola, porra?
Na pré-escola? Porra!
A escala Sidamashir, que quantifica níveis de quão de jovem cidadão de bem e jovem cabra macho o cara é. Ou seja, o cabra macho é a antítese do cidadão de bem. De modo que quanto mais atributos do cidadão de bem alguém tiver, mais estará caminhando para o extremo correspondente na escala. E, portanto, mais distante do outro. Isto é o de cabra macho, sendo verdadeiro também o oposto. Ou seja, na cabeça dele...
Um cidadão de bem.
Ele está teorizando que quanto mais cabra macho o cara for, mais longe está de ser cidadão de bem.
Eu não conhecia nem essa escala.
O porquê desta ferramenta considerar esses elementos como opostos está no simples fato de que o cidadão de bem como tal deve estar atento a muitas regras. Já o cabra macho que se preza não segue regras. Isto é coisa de quem se preocupa com combinações de roupas, posição do cabelo e formas fálicas. Não, mas...
Tem um erro na premissa, cara. Na premissa eu não percebi.
Logo, um erro primordial na base. Pô, o cabra macho moderno, ele faz as regras, cara. Aí que tá.
Ele não lê manual já escrito.
Ele é a regra, cara.
Ele é o manual. E pra ele ser cidadão de bem é ser igual ele age.
Exato. Na cabeça dele, ele é uma reta paralela e do infinito junto com o cidadão de bem, porque ele em si é a personificação do cidadão de bem, cara.
Pelo menos nas regras dele.
Exato.
Gostei.
Pô, vai qualquer construção, Wesley Zop. Você vai ver lá vários bodões, vários... vários...
Pau delícia.
Pau delícia. Pau bom de se chupar até afinar. Você vai ver vários. Nenhum lá colocando feijão por baixo do arroz. Nenhum.
Não, mas claro que não, né?
Exato.
Será que tem alguém comendo coxinha pela bunda?
Não.
Eles ou enfiam inteiro na boca ou começa pela ponta.
Quando o cara não injeta na veia, bicho. O cara vai lá, bate no liquidificador e injeta uma injeção na veia de coxinha.
E bate com pinga, não com água, não.
Exato. Pinga porque é melhor pra subir ali nos andaimes ali. Vai ficar aprumado. Então, mas obrigado aí por discutir aí sobre as escalas.
Tem razão.
Do Chorume, isso daí é uma... Chorume é filosofia. Põe isso aí na nossa descrição.
Colocar aí, pode deixar.
A gente serve pra fazer você pensar.
É verdade.
E quando você pensa errado, a gente corrige.
Exato. Quando você tem um pensamento merda...
Quando você é um bosta da vida e manda e-mail de merda falando de escalas que não existem. Porque se eu não conheço, não existe. E daí, somos obrigados a corrigir.
Não quer dizer que você tá errado porque pensa de diferente da gente, não. Mas você tá errado.
Não, é que a gente sempre tá certo. Exato. Esse é o problema.
Mas tudo bem. Para terminar, segue abaixo uma pergunta polêmica que gostaria que todos respondessem. Enquanto vocês estavam gravando o podcast, uma catástrofe mundial acontece e põe em risco toda a vida restante na Terra. A única forma de vocês sobreviverem é não saindo do estúdio por um mês e nem deixar ninguém entrar nesse período. Porém, para resistir ao vírus mutante que assola a humanidade, vão precisar ingerir sêmen de outra pessoa todos os dias. Podendo ser por via oral ou anal. Mas o sêmen não poderá entrar em contato com o ar de forma alguma, de modo que terá que ser administrado diretamente num dos canais citados. Quem cada um de vocês escolheria para introduzir o sêmen e qual a forma de aplicação? Então, queria saber aí Wesley Zop e Anderson Negão, aí duas pessoas boas pra responder.
Eu acho que tem que fazer, tipo, primeiramente, tipo uma centopeia. Um chupando do outro faz aquele círculo. Daí tem outro, tem um trenzinho. Que o trenzinho, pensando que a Maria Fumaça, engatou no último vagão. Também pode fazer. O trenzinho, sim, é na currada, é no olho toba.
E outro, um mês, né?
Um mês passa rápido. Se divertindo ainda.
Você começa a gostar depois de 3 meses, todo mundo sabe.
Porque fome não vai dar. Você vai estar alimentado de proteína.
Exato. E aí, Anderson Legão, vamos nessa do Zop? Acho que é mais coerente, né?
É, pode ser. Mas eu quero fazer um adendo aí.
Eu sabia.
A gente podia dar uns beijinhos na cabeça do Paulo, né, pra ficar mais...
Mas aí vai ter contato com o ar.
Não, mas... Ah. Ele só quer umas bitoquinhas.
Aí fica gay, porra.
Cara, eu quero salvar a sua vida. Você tá ligando pra isso?
E se ele precisar disso pra ter uma ereção, pra tolar gostoso no seu tomo?
Não, peraí. Mas eu gostei. Pode beijar.
Não. Você tem que dar uns beijinhos nele.
Você também tem que beijar.
Não, você não precisa disso.
Eu preciso. É uma questão de ética. Se você beijar a cabeça do pau de alguém, essa pessoa beija a sua também.
Não, não é assim que funciona.
No manual do jovem chupador de benga. E aí?
Não tá, você sabe muito bem que não tá.
Você sabe que eu escrevi esse adendo lá.
Eu sei que você escreveu, mas não foi aceito pela comunidade de chupadores de benga.
Não foi porque tava chupando na hora.
Não que eu faça parte.
E nem que você tivesse votado contra, né?
Exato. Porque você beija às vezes nossas rolas dormindo. E daí, quando tá acordado, quer que a gente beija a sua? Supostamente.
Sim, supostamente, claro.
Mas então tá. Vai, dá um beijinho na cabeça da rola de Anderson Negão.
Tá.
Próximo e-mail aqui, Bruno Aldi mandou o assunto, falando olá, seus gostosos. Primeiro, venho trazer uma dica pra quem é muquirana. Em dias de chuva, em que vocês não tiverem um guarda-chuva, não comprem um. Ao invés disso, vá até os achados e perdidos do metrô, rodoviária ou algo do tipo e digam que perderam um guarda-chuva preto de Cabo Preto. Certamente haverá um lá e eles irão te dar. Funciona, já fiz isso no metrô Sé, aqui em São Paulo.
Que safadinho, hein, mano?
Mas peraí.
Mas tem que tomar cuidado.
Tem um pequeno detalhe que vocês estão esquecendo aí.
Sim. Às vezes, quando você chega no Achados e Perdidos e pede um guarda-chuva preto de Cabo Preto, o cara entende que você quer uma rola grossa.
Além disso.
Daí já coloca, pega no guarda-chuva o preto.
Daí você pega, volta lá dia sim, dia não.
Chega o policial que é cabo e é preto. Você é obrigado a ficar 3 dias com o cara lá no almoxarifado da rodoviária.
É. Isso ninguém fala.
Supostamente também.
Mas tá estranha essa colocação. Ele parou no metrô Sé, na estação da Sé, né, que é o metrô que vai para Corinthians e Itaquera, né?
É verdade.
Tem alguma coisa muito estranha nesse negócio aí. E foi lá e pediu um negócio que não era dele.
É, pediu, né?
É.
Tem razão. Não, mas tem uma outra coisa aí que vocês estão deixando passar. Gênio! É isso que eu vou fazer agora quando eu for pra São Paulo. Vou vender guarda-chuvas, cara.
Tem uma história bem merda de muquiranagem. No alto dos meus 17 anos, recebi uma ligação de um amigo. Naquela época não existia o WhatsApp. Chamando pra ir no shopping, pois ele conheceu uma menina pela internet e ela iria levar amigas. Só que tinham 3 problemas. 1. O shopping ficava muito, mas muito longe. 2. Pouco dinheiro. 3. Não tinha foto das meninas. Acho que esse
é o pior. Os 2 primeiros é o pior.
Esse é o pior, bicho.
O último é o pior?
Não tinha foto das meninas. Porque se você vê e é uma puta gostosa, irmão.
Você não quer saber de dinheiro.
Você vai a pé, desgraçado.
Vai a pé até o Canadá.
Exato, cara.
É, tem lógica.
Ou aqui não tá dupla Douglas e Anderson Negão, que andou Santa Bárbara inteira.
acharam?
Achamos, mas não conseguimos.
Com muita custa, achou.
Com muita, quase levamos tiro, mas não conseguimos.
Quase
nada.
Morremos de sede, que ganhamos um pó de um copo d'água.
Não bebemos nem água de chana, nem água potável aquele dia. Não bebemos. Mas sabíamos como era a menina, e por isso fomos.
Exato, exato.
Se você olha no teu trem aí da frente, você já fica meio assim, a porra, né? Não, não tenho passe, né? Você já...
Ah, ela é minha vizinha, tá muito longe.
Se bem que você não tem dente, não morde no boquete.
Exato. De novo, tá me questionando? Não. Que bosta!
Hoje é direto pra mim. É só não morder. É só não morder que eu não tô
hoje você tá muito no ataque pessoal com o menino aí. É, eu não sei se precisa disso. Não.
Desculpa, Anderson.
Como não queria continuar sendo virgão, aceitei mesmo assim esse tiro no escuro. Chegamos lá, encontramos as meninas e elas quiseram almoçar. Aí começou o nosso pesadelo, pois não queríamos gastar dinheiro para comer no shopping. Fomos ao McDonald's e na fila dissemos que já havíamos almoçado antes de ir e não iríamos comer. Igual o Zop fez para não comer as batatas. Passou a tarde, ninguém pegou ninguém e elas foram embora. Mas uma coisa, eu preciso ajudar a Bruno Aldi aqui. Hoje... ouvintes aí com seus 18 anos estão ouvindo isso aqui e falam, porra, o McDonald's, hoje no shopping o McDonald's é o rolê da pobraiada.
É.
Rolê dos pobres.
Mas agora o Aldi tem 40 anos. Você não tem... Ele quando tinha 17.
Quando tinha 17, McDonald's chegando no Brasil, exato, rapaz, aqui era top, R$70 o Big Mac, irmão.
Era, você comprava 3 lanches no baitacão da praça e não comprava metade, cara, do McDonald's.
Você chegava lá, o cara oferecia carne de frango, peixe ou carne, deu com o Aldi até estranho, mas não tem de pomba? Como assim?
Ou esse frango é pomba? É.
Bem, ele continua aqui. Sem elas, aí criamos coragem de ir comer em algum lugar condizente com a nossa renda. Pensamos em comer um hot dog, mas não aceitava passe. Passe de ônibus que na época serviu como moeda de troca. No fim, fomos ao mercado, compramos 2 baguetes, salsicha e um molho rosé em promoção. Sentamos no estacionamento e fizemos uma refeição ali mesmo.
Pô, sensacional.
Exato, se esbanjou naquele molho rosé, rapaz.
Foi aí que eles erraram com as meninas, era só ter levado no mercado.
Penso que sim. Às vezes a menina precisa de um choque de realidade ali, irmão.
A vida funciona assim.
Exato. Aqui, ó, isso que é vida, é comer no estacionamento.
Ela ia ver que o cara era sério, que ele já tem experiência com supermercado.
Já sabe tal, se virar. Já sabe,
exato. Como até você nesse estacionamento. Fala isso olhando pro olho da menina.
Pegava na hora.
Rapaz, isso, e cloriforme, o cara garantia ali na hora.
E cloriforme você pega de amostra grátis em qualquer laboratório clandestino. Daí é fácil também.
Exato. Às vezes você tem um primo do Paraguai que traz cloriforme.
Exato. Aí. Traz como se fosse Jequiti. Mas é cloriforme.
Exato. Como Jequiti, o Eslesome quer dizer que você vai ter uns apagão no meio. Ele não funciona assim, nossa, um apago constante você vai ter.
Alguns flashes você lembra.
Exato. Mas é isso, choque de realidade nas moças de estacionamento, cara. O pior não foi a salsicha crua com aquela aguinha nojenta. Mas, pô, aí outra coisa que ninguém fala, Wesley Zop, meu irmão aqui vai garantir, Anderson Negão, porque é bicha, não sabe do que eu tô falando. Cara, salsicha, até os anos 2000 era cru, irmão, ninguém cozinhava não.
Cozinhar salsicha, cara.
Cara, você ia lá direto na geladeira e comia uma salsicha, bicho, isso era o café da tarde. Começou a cozinhar salsicha depois dos anos 2000.
Mas mudou... Agora cozinha salsicha?
Não, algumas pessoas.
Algumas pessoas. Bom. Agora dizem que até de boi a salsicha não é mais de cavalo, pra você ter uma ideia.
Porra, mas...
Aí perdeu toda a graça.
O que esse cara não sabe é que nós passamos uma vez no Limeira Shopping. Na época a gente foi no Limeira Shopping, quando o Limeira Shopping não era o shopping de agora, né? 2018.
Sim, aí. Numa época que shopping não existia.
É. Não tinha nenhum shopping americano, nem Santa Bárbara.
Aí tinha o Limeira Shopping.
Aí tinha o Limeira Shopping lá. Aí nós fomos, rodamos todo o shopping, que também é umas 3-4 andadas assim.
Que a gente tinha R$7 pra comer.
Era tudo dois. Isso? Era tudo não, isso?
Os dois, repartido pros dois.
Eu sei que nós paramos num restaurante lá, e nós abrimos o cardápio. E aí tinha o tal do hot dog, R$7.
Super
hot dog duplo.
Super hot dog duplo.
Não. Falei assim, porra, é esse aqui mesmo, cara. Esse é o lanche. Esse
e
é
outro,
o lanche
não, vai acabar. Presta atenção que tem todo um contexto também. Era dois. dois mendigos no shopping. Primeiro que a gente nunca entrado no shopping na vida. Segundo, quando você vai comer no shopping, bicho, você pensa que vai vir o quê? Um banquete.
É assim.
Você pensa que você fala, aqui é o shopping, irmão. Aqui não é o centro da cidade. Aqui eu vou comer a melhor coisa que tiver. Não vou deixar vender qualquer porcaria nesse shopping, não.
Não. Exato.
Não, porque com R$7 você ia lá nos carrinhos do centro, porque não tinha, na época não tinha esses quiosque na praça, né? Era tudo carrinho na rua.
Era carrinho, né? Baitacão.
É,
Eu comia pastel a R$2, pastel que era 3 dedos de recheio, irmão. Lá na rua do CCIE, lá.
Imagina no shopping. Era uma porra.
Quando o CCIE era no centro, você vê como o negócio é antigo. E aí,
e
assim,
um dos Cs do CCIE é centro.
E o outro C era de Arnold Schwarzenegger, que era quem fazia propaganda.
O Schwarzenegger fazia propaganda do CCIE.
Exato.
Então nós estávamos no shopping, dois mendigão lá, né? Mas bem vestido. Né,
pra mendigos.
Né, de tênis.
Né, tênis. Né, um tênis da marca Mike.
Ah, sim. Que o logo era o contrário, né?
Que não era o antigo dono, não. Quero deixar registrado. Que a gente responde um processinho ainda que tá quase caindo aí. Mas
dá pra caducar.
Exato.
E aí, nós, R$7, um hot dog duplo. Né,
super hot duplo. Dog.
Não, eu falei assim, é esse aqui, cara, porque...
Isso aqui é três dias sem comer mais nada.
Não, era um negócio pra acabar com a fome da humanidade, sim, cara.
Mas vocês iam dividir só em dois.
Não, porque...
Mas fazemos parte da humanidade.
Sim, mas o que eu quero dizer, ia ter muito cachorro-quente pra cada um.
Exato, exato.
Então aí veio, né, depois de meia hora, né, de preparo todo, né, veio o cara trazendo num prato... Coisa mais linda, assim, né? Até, o cara até reluzia, brilhava. Tinha um contorno brilhante nele, assim.
Sim, é um modelo.
É,
ele passava óleo no corpo. Demorava mais pra ele se preparar do que o cachorro quente.
E aí ele colocou na nossa mesa, assim, o pão.
Tem que ter pão.
Um pão cortado.
Sim. Um pão grande, vai, do tamanho de um antebraço.
Um pão com taio.
Tinha duas salsichas. Não, duplo,
né?
Duas salsichas.
Tinha duas salsichas no mesmo. Mas duas salsichas cozidas.
Duas salsichas cozidas, que já era moda, né?
Sim, já.
Porque estávamos no shopping.
É. No shopping eles são à frente do tempo.
Aí você pensa...
Não, mas peraí, mas era só isso?
Exatamente, essa é a moral.
Mas não tinha nem manteiguinho o pão.
Não tinha nem ketchup, não tinha molho.
Não tinha molho. Não tinha nada, era pão e salsicha. Por isso que o shopping fechou.
Colocamos fogo no shopping.
Teve que fechar por 2 meses aí.
Mas foi isso, cara. A gente esperou uns 25 minutos pra chegar.
Foi mó tempão. A gente falou assim: pô, esse lanche deve ser muito fodão.
Porque vai aumentando a expectativa. Né?
Vai aumentando e vai aumentando o tamanho do lanche.
Você fala: nossa, na hora que o cara abrir a bandeja, vai ter um travesti anão e um hot dog no meio do cu dele, bicho. Eu vou ter que tirar na sugada.
Vai ter uma marmota no meio do pão.
Enquanto eu como o cachorro quente, eu como esse anão.
Mas aí.
Aí é só o cachorro quente.
Pão com taio.
Pão, taio.
Com salsicha.
Duas salsichas, porque era super hot dog duplo.
Exato.
E o
super
prato.
Porque o pão era grande.
E um prato. Mas não veio nem o guardanapo pra você limpar a boca. Porque...
Limpar a boca do quê? Não tinha nem molho o negócio?
Mas se o cara conseguisse sujar com isso, pô. E o pão era seco ainda. Não era pensa que era pão novo, não.
Não, então, isso que eu ia falar. A nossa família, a gente tem um problema com comida seca. Então, a comida tem que sempre estar meio molhadinha.
A gente só deixa na sopa, chuva, né?
Sopa.
Arroz tem que estar...
Na enxurrada.
Ai, meu ponto, deixa eu mijar isso aqui. Agora dá pra comer.
Você tava entalando. Agora... Daí agora deve vir um pão que não, tá, não foi nem umedecido no spray de passar roupa. Como que eu vou comer isso aqui?
O problema é que nós não tinha dinheiro nem pra comprar mais um refrigerante pra amolecer o pão.
Não tinha
como, são outras épocas.
Outros tempos. O pior, ele termina aqui, era o olhar julgador de todos que passavam olhando esses miseráveis comendo essa iguaria gastronômica no estacionamento. Mas aí...
Eu tenho uma correção aí. Não foi olhar os julgadores, não. Ele estava com vergonha de estar lá.
Exato.
Porque se você não tá nem aí pra bosta...
Aí não tem...
Não tem olhar jogador.
Não tem quem te julgue.
Exato.
O seu julgamento bate no meu espelho e volta,
cara. Que vale, beijo no ombro.
Às vezes não era julgamento, né? Às vezes o cara tava olhando e falou assim, porra, esses caras são fodão.
Nem oferece, nem oferece.
Cara, eu queria ser assim,
Eu daria pra esses caras se eles me pedissem aquele estacionamento. Próximo e-mail aqui de Rafinha Qualquer Coisa, lá no podcast chamado Flores no Asfalto, um podcast que fala de todas as mulheres chamadas Flores que morreram atropeladas em cima do asfalto.
É, as que estão atropeladas na zona rural, não conta.
Não, nem na calçada.
Exato.
O assunto é código OPT, Giovanni.
Não vou questionar. É.
Fala, belos. No episódio de como ser virgão, eu me identifiquei completamente, afinal, sou virgão por opção. Opção das outras pessoas.
Eu sei como é.
Ah, bem
explicado. Mas, considerando vossas sabedorias, acho que seria uma grande utilidade pública fazerem um manual de como deixar de ser virgão. Eu imploro.
É só pagar uma puta.
Sim. Nem precisa de manual, né?
Tem coisa que a vida ensina. Se a vida não te ensinou, é pra você continuar do jeito que tá.
Exato.
Ou paga uma chamale, né?
Uma chamale que completa, né? Uma mulher completa.
Mas o que vim falar é que ao ouvir vocês falando da música Convite de Casamento do Gian Giovanni, me lembrei que há pouco tempo descobri que ela casa perfeitamente com a música do Opet, Spring MC ML XX e V. Não sei traduzir esse número porque não sei falar em romano. Se não acredito, segue em anexo a música. Então, coloca a música pra tocar aí, Anderson. Realmente, acho que tem tudo a ver. Acho que o Giovanni deixou esse easter egg aí. Uma música do Hobbit.
Ou o Hobbit plagiou.
É, acho que os dois combinaram, né? A famosa...
Venda casada.
A famosa venda casada entre CD. Pra você entender a música do Giovanni, uma música complexa,
sim,
você tem que comprar o CD do Hobbit.
E vice-versa.
Exato, né, cara? Muito bem, próximo e-mail de Brian Filho. O assunto é cambada de charlatões. Dá tempo de fugir ainda, Wesley Zop.
Não, mas talvez não tá falando pra gente.
É, então vamos lá. Ah, fala, cambada de charlatões. Acho que agora...
agora...
Fiquei um pouco assustado. Fui baixar o último episódio dessa trupe do lixo e me deparo com a seguinte informação. Episódio postado dia 29/8. Mas hoje é dia 28. Peraí. Vocês são fodas com PH. Uma currada no convidado. Sei que foi gratuito, mas tudo que é gratuito é bom. Abraço, seus charlatões. Pô, não, mas aí não tem nada a ver.
Você acha que não?
Não, porque o Arnaldo posta o episódio no dia que tem que ser postado.
No dia que as pessoas precisam.
Exato. E às vezes ele viaja no tempo pra postar o episódio, cara.
Precisava.
Exato. Então se você tá recebendo o episódio aí em dias...
como variáveis.
Variáveis é porque você precisa.
Então você tá querendo dizer que às vezes ele sempre posta na quinta e no domingo, mas para as pessoas aparecem quando elas precisam.
Exato, exatamente. Pô. É igual aquele saco do seu tio fugindo da cueca.
Só vai aparecer quando você precisa olhar um saco. Ele sempre tá ali.
Às vezes você precisa desse choque da vida, cara.
Ele sempre teve ali.
Sempre tem um saco.
Você, não, não,
seu, e seu tio tem saco.
Seu tio sempre teve saco.
Exato. Às vezes você procura pra ver e não vê, mas às vezes você quer mostrar pros seus colegas.
É, olha o que eu vi ali, não tem. Exato. Daí...
Às vezes tem um dia que você tá cabisbaixo, cara.
Você olha... Um saco pendurado.
Exato. Você ri. Você se diverte.
Exato.
Vamos lá. O último e-mail aqui hoje. Tamara Cabral. O assunto é insônia. Olá, chorumentos. Estou aqui há 2 horas da manhã sem conseguir dormir. E resolvi mandar esse e-mail que estou postergando há meses. Pô, podia ter feito um sexo com o Durval, né?
Tava pra dormir também, né?
Exato. O Durval tava dormindo. Ou você quer dizer que o sexo com ele é tão chato que as pessoas dormem, Wesley Zop?
Não.
É isso que você quer dizer?
Jamais iria isso.
Cuspindo no prato que comeu?
Jamais iria isso de Durval, bumbum guloso. Jamais.
Bumbum sonífero.
Bumbum sonífero e pica de camomila. Jamais.
É o único cara que usa o clorofórmio depois do sexo.
Mas pra ele.
Pra todo mundo.
Ele chega até a beber o clorofórmio.
A pessoa bebe pra ver se se mantém acordada, né? Pra ver se dá um ânimo. Pois bem, mais um e-mail de apelidos. Até o colegial eu nunca tive apelidos.
Não que ela soubesse, né?
Acho que é essa a situação.
Tá.
Nunca canso de contar aqui. O caso da Ju chegando no bebedouro pra falar com a menina da sala dela. Falando, ô, fulana, seu apelido é mamute, é igualzinho. Você é peludo igual um mamute. Daí a menina, mas meu apelido não é mamute.
Não é não, né?
Ah, é, eu devo estar confundido.
Devo estar confundido com outra mamute.
Não, com outra peluda, né? Acredito que seja porque as pessoas só dão apelidos pra quem gostam ou odeiam. No meu caso, eles nem sabiam da minha existência. É, pra quem não conhece, você não dá apelido, né, normalmente. É. Ah, se um dia eu conhecer uma pessoa assim...
O próximo apelido que eu vou dar vai ser Pataquada. É, não importa quem seja.
Câncer no cu, câncer no cu.
Menina, sempre alguém percebe, sempre alguém tá homenageando ela no banheiro.
Exato.
Ah, homenageando com belas pinturas da parede.
Ah, uma pintura de poca.
Então, no colegial, eu mudei de colégio e fui fazer técnico à noite porque queria trabalhar. Mas à noite, a maioria dos alunos já eram adultos repetentes ou que largaram a escola e voltaram anos depois. Ou seja, tudo filho da puta.
E ela era mais nova do esquema.
Então. Exato. Logo, todos da sala não tinham apelido. A maioria deles dados pelo Vampeta, um negão baixinho e desdentado de uns 30 e poucos anos. Mas com pau grande.
É, talvez era esse o apelido.
Exato.
O apelido do pau
e
dele.
Ela, na inocência, não sabia o porquê do apelido. O professor de informática era chamado de Rick Martin por ter cabelo igual do dito cujo e ser gatinho.
Gatinho.
Como estávamos em 98, Copa do Mundo, o sacana do Vampeta cantava e fazia a coreografia da La Copa de la Vida toda vez que avistava o pobre professor. Não sei se o professor se incomodava tanto com
eu
isso.
Eu nem se entendi.
É, acho que a performance do Vampeta devia ser mais assim.
É. Se ele não estiver dando cambalhota no Planalto Central, ninguém vai saber que é o Vampeta na coreografia.
O Boca Murcha tinha esse apelido por ter os lábios amassados. Segundo a lenda, como ele trabalhava no McDonald's, a Boca Murcha adivinha das vezes em que o gerente dele o enrabava apoiando a cabeça do Boca na chapa de hambúrguer. Pelo menos era uma boca quente, então.
É.
E uma boca que aguenta pressão.
Aguenta temperaturas altas.
Aguenta nervura ali.
Sim.
Uma menina baixinha e com os dentes da frente saltados ganhou alcunha de Ratinho da Folha, aqueles dos comerciais 3224 4000, pra você ver como a Tamara é velha, né, cara?
Que pariu, bicho.
Anderson Negão tinha 5 anos de idade.
Eu lembro dessa musiquinha.
Nesse comercial. Canção que era entoada toda vez que ela fazia uma observação estúpida na aula. Tinha ainda o Mikail. professor careca de matemática, que também era recebido em coro de "me caiu o cabelo, me caiu".
Puta merda.
Wesley Zobbs se sentiu ofendido. Mas é tempos de ensino médio. Tempos de ensino médio, qualquer merda é engraçado.
Exato.
Caras. Qualquer um se acha o gênio do humor também. E o meu, ela fala, HK. Sim, a metralhadora alemã ou de Israel que estralhaça ladrão que nem papel. Oh,
ela era dos Racionais, porra. É a letra dos Racionais.
Quando eu entrava na sala ou ia à frente apresentar o trabalho, a gangue de filhos da puta se abaixavam ou colocavam as mãos na parede como se estivessem tomando um enquadro. Só fui descobrir a origem do apelido no final do ano. Eu, nos meus 14 para 15 anos, começando a vida adulta atrasada, só fui começar a ter peitinhos naquele ano e nem me toquei que precisava de um sutiã. Os pedófilos ficavam me sacaneando porque eu ficava de farol aceso o tempo todo. Não, é farol aceso porque a HK não tem farol, mas sim ficava apontando ali a metralhadora. Agora imagina o Vampeta sem 3D tudo na frente. Imaginando aquele HK. Meio nojento, confesso.
Tá, é verdade.
Meio pedófilo, espero que ele esteja morto, o Vampeta.
Ah, mas já deve estar, porque ela tinha 14 anos, ele tinha 30, bicho.
Hoje deve estar com 84.
No mínimo. E fora aí, imagina ele, então.
Tenho muita saudade daquela galera, sou o que sou hoje em dia por causa deles. Filhas da puta, sacana, boca suja e escrota e anda com as peitolas apontando aí. Sem medo de ser feliz.
Tá certo.
É em quadro. Estralhaça ladrão igual sutiã.
A alegria dela. Eu não lembro de ninguém do meu ensino médio. Pô.
Porque você não andava com os peitinhos adiçados. Você não contribuiu pra isso.
Você com a sua maneira de colocar fita crepe no mamilo, bloqueava com essa pessoa.
Uma vez eu coloquei fita crepe no mamilo.
Pô,
vou contar isso aí.
Não, não quer deixar quieto?
Não, vou contar
isso aí. Corta, Arnaldo, corta isso aí.
Vou contar isso aqui agora porque eu entendo o que Tamara Cabral passou. Porque eu sou
veiaco. O que, ô?
Oh? Cala a boca!
Ô, oh, HK!
Eu sou veiaco, irmão. Ah. Eu já não tava no ensino médio, eu já era professor e eu.
Que torna muito pior.
Preste atenção.
Tá, vamos ver.
Vamos ver se foi no mamilo mesmo, né?
Vai ter que ser uma explicação fenomenal.
Eu tinha que fazer uma apresentação sobre um cursinho que eu coordenava. 7:30 da manhã, num lugar extremamente frio.
Tudo bem.
Só que cheguei lá, estava extremamente frio, eu fui só com uma camiseta branca. E minhas peitolas estavam HK.
Estavam HK.
Estavam ali metralhando. Sim. E eu pensei, porra, eu tenho 15 minutos pra falar com essa galera. Ensino médio, demônios.
São
demônios. Adolescentes são demônios, cara.
São demônios. É até um anagrama de demônio.
Exato. E aí eu pensei, eu vou entrar pra falar do cursinho com as peitolas.
HK.
Ricocheteando.
Sim.
Roxona, porque tá frio e a camiseta é branca.
Camisa branca transparente.
Não transparente, mas branca.
Tá.
Meio transparente. Falei, os caras só vão ficar zoando a porra da minha teta de sada, irmão.
Só que no lugar disso, os caras viram um X de fita crepe no peito do professor.
Mas aí eles nem zoam porque acham que é câncer na teta.
O cara não tem mamilo, ele tampa com fita crepe.
Então eu fui lá fazer uma fita crepe branca, pra ser discreto. Não,
não, fita isolante, né?
E daí fui lá, fiz a apresentação de boa, ninguém falou da minha teta, irmão.
É,
ninguém
riu
da minha teta.
O que justifica você tá usando hoje, então?
É que eu confesso que isso aí já faz 8 anos, não tive coragem de tirar ainda.
Okay. Vai que arranca com pelo.
Vai que arranca com mamilo.
Ah!
Cara nojento.
Vai que destampa a Coca-Cola aqui.
Bom, isso é verdade. Tem razão.
Então aí, Tamara Cabral, faltou, não sutiã, mas faltou uma fita crepe aí discreta. É. Faria o mesmo ou não, Wesley Zop?
Talvez agora eu faria. Agora que eu sei do seu truque. Talvez eu seria zoado pelos demônios primeiro.
Você vai ser malandro, você tem que ser malandro pra sempre. Você não pode respirar.
Você não pode bobear.
Você não pode bobear que um dia a vida ali vai estar lá pra te entubar.
Isso é verdade.
Este foi nosso e-mail de hoje. Um e-mail aí sobre metralhadora. Mas tivemos também Rafinha aí, qualquer coisa, falando de Gian Giovanni. Tivemos Bruno Aldi falando de salsicha. Tivemos vários e-mails. E como é de praxe de um episódio de e-mails, temos que inventar um título para esse podcast, um título criativo, que mantenha o Chorume nas paradas de sucesso e que não faça a gente parecer youtubers adolescentes.
Boa, gostei.
Ótimo.
Então, baseado, Anderson Negão, em tudo que foi falado aqui hoje, como você daria o título para este episódio?
Me banhei com Nutella e olho no que deu.
É filha da puta! Ou não é? É filha da puta! Ou não é? Mas isso explica o fato de você estar mais negro hoje do que o comum. Eu acho que ele pensou assim, ninguém vai comentar, né? Eu tô de Nutella, vou ter que falar isso.
Vou ter que falar
de alguma... Nem prestou atenção no que eu perguntei. Mas esse foi o nosso episódio de leitura de e-mails e comentários. Outro deste vai ter na próxima quinta-feira. Não esqueça que você pode mandar um e-mail pra gente no autocríticas@chorume.com.br. Matheus, seu tchau aí pros ouvintes do Chorume.
Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse melhor ou pior, porque eu não entendi o primeiro e-mail da mulher lá. Então eu não consigo...
Ela quis dizer que é melhor.
Não, não. Que era melhor, mas
deixa eu explicar.
Pior, eu não entendi bosta nenhuma.
Deixa eu explicar. A HK é nas tetas. Agora ele entendeu, acho.
Qual era melhor ou pior, né?
Não, mas fica aí um abraço aí. Valeu pelo convite. Aproveitando essa voz grossa minha aqui. Chegando no cangote aí de vocês, dos meninos, tal, do Anderson, que porra, para de brilhar assim,
para. Continua, continua.
Isso! A gente sempre fala que o olhar dele incomoda.
Tá aqui o Matheus pra comprovar.
Exato.
E com essa voz do Matheus até ativa minhas metralhadoras.
Até engatilhei.
Não, mas vocês já assistiram o Bolt, o Supercão?
Sim.
Pô, tem uma hora que o cãozinho faz um olhar assim pra pedir comida. Pô, o cara tá fazendo a mesma coisa.
Ele tá pedindo uma comida.
Mas fica um abraço aí a todos. Valeu pelo convite.
Anderson Negão, seu tchau.
Falou, negrado!
Wesley Zop, nossas redes sociais e seu tchau.
No Facebook, no Instagram, Lixo do Lixo. No Twitter, Néctar do Lixo. Tem o WhatsApp, que é o DDD19994955485. E no Facebook e no Telegram temos o grupo Ouvintes Lameroso.
Muito bem, esse foi o nosso episódio de e-mails. Não perca o nosso episódio convencional que sai aos domingos. Que você tenha um bom final de semana. Tchau!
Push it along, gotta be strong. Push it along.